Eu também concordo, ele poderia até ter entrado com ele no banco, como entrou, mas precisava colocar o jogador no segundo tempo com muita urgência. Nunca concordei muito com essa alternativa de Bileu. Por mais que as pessoas digam, não, mas Bileu...
Eu acho que é unanimidade, viu, Ed?
O Bileu é um cara que tem uma dificuldade enorme de dar um passe, minha gente. Então você tinha André ali, que vinha jogando bem, que vinha sendo uma revelação dentro do Santa Cruz. Claro, pela juventude, um jogador passível de errar em alguns momentos, como todos erram, até os mais experientes. Aí você encosta o jogador, coloca Bileu como a grande alternativa no meio de campo. Na minha cabeça nunca funcionou bem isso.
Posso te dizer uma coisa, Ed?
Feita pelo Martelotti.
Quando o Martelotti chegou, qual é o problema do Santa? Fazia poucos gols, né? Era um time que marcava muito, tinha um meio campo muito forte, muito consistente, mas precisava fazer gols. O Itamar não achava os pontas ideais. Ali era o problema para o Martelotti atacar. Não era para tirar os dois volantes titulares, o André e Paulinho. A dupla estava encaixada. A partir do momento que você começa a mexer nessa posição, você começa a tirar a confiança de alguns jogadores. O André entrou inseguro no jogo. O Paulinho já perde a confiança quando, a partir do momento que ele é barrado no dia de um jogo decisivo e não entra. Realmente, o jogador perde confiança num momento decisivo que não se pode perder confiança. Pelo contrário, tem que estar dando mais confiança, tem que acreditar mais nos principais jogadores do elenco, né?
Eu sempre alertei aqui, você sabe disso, que este é um sem outro dúvida. Campeonato. Campeonato, quando você pega um quadrangular como esse, até, minha gente, pelo que nós já vivenciamos ao longo desses últimos anos, é o terceiro ano do Santa Cruz nessa competição e a gente sabe como é que é. Primeira fase é sempre mais fácil. Mas eu, particularmente, por mais que tenha respeitado as opiniões de todos com referência à fase inicial do Santa Cruz, que em termos de resultado foi fantástica, tudo bem, mas eu sempre achei que o desempenho deixou a desejar em muitos momentos, até mesmo quando ele venceu. Então, seu Itamachule tinha seus problemas ofensivos, que eram graves. O Martelotti até que chegou para dar um equilíbrio, né? Segurar um bom sistema defensivo e ampliar o seu setor ofensivo. Mas só que as mexidas no meio não precisavam ser feitas. Então o Santa Cruz joga como jogou contra o Vila Nova, de forma desorganizado, time nervoso, time afobado.
Se você me permite, Ed, só para pegar o gancho que você está falando, o Santa classificou, eu só discordo de você em uma coisa, e aí é questão de opinião mesmo. Eu acho que o Santa jogou bola no primeiro turno. Não vou mudar minha opinião agora, acho que o Santa jogou, não foi só resultado. Agora, nessa reta final, a partir do momento que o Santa classificou, o Martelotti teve 4 jogos, praticamente. Ele tinha a opção de ou colocar a garotada, vender garotos aí para o Santa ganhar dinheiro, dar oportunidade a alguns jogadores que não vinham jogando, alguns até ganharam oportunidade, ou escolher um time, definir esse time e em cada jogo esse time começar e ter algumas variações. Eu acho que o Santa não administrou bem esse pós-classificação, porque, veja bem, o Santa começou contra o Brusque com uma escalação, fez o jogo contra o Vila Nova com outra escalação e vai para o jogo com o Ituano com outra escalação. Então, não há um time definido no momento mais decisivo do campeonato. Isso é um erro.
Não, isso aí é terrível. Você chegar nessa altura desse quadrangular,
não tem certeza do time, né?
Como é? Sem saber qual é o sistema tático do time, pelo amor de Deus. Porque uma coisa é você buscar alternativa tática, que todo treinador tem que buscar no momento de aperto. Mas você está demonstrando que você não tem o sistema tático definido. Não
o sistema
tem.
Até tem,
qual
viu,
é
Ed?
O padrão? Qual é o sistema? Você não tem.
O sistema até tem. O que eu digo é em relação à escalação, a peças, né? Tem jogo que vai Peri, tem jogo que vai Leonan. Tem jogo que
mas
vai Bileu e
sistema
Kinga.
Tático, João, ele agora está falando nessa alternativa. Não, eu posso mudar o sistema tático do time. Então ele dá uma demonstração de que está buscando ainda uma alternativa tática definitiva na cabeça dele nesse quadrangular. Então é muito complicado você chegar a um momento como esse com o treinador dizendo ainda vou buscar uma alternativa tática. É complicado. Por isso que
bom,
o time... Agora o time me parece, pelos momentos que eu vi, os melhores e piores momentos que eu vi do jogo hoje, até porque eu estava no outro jogo, estava no jogo do Náutico, mas pelo que a gente vê, a desorganização, o nervosismo, a afobação do time, a ineficiência do time, é uma queda vertiginosa. Então você tem que dar uma reabilitada gigante. E o time me pareceu também, além dos erros do treinador, João, um tanto quanto desestabilizado emocionalmente. Então alguma coisa está errada aí, tem que se consertar. O que é que está pesando mais? São as mudanças do treinador? É a queda técnica natural de alguns jogadores? Alguns
eu acho jogadores que não dá individualmente... para ser... Eu acho que não dá para ser um ponto só. Eu acho que o Santa tem um problema.
É por isso que eu estou fazendo essas indagações. Né? É. Os erros do treinador, a queda técnica individual de alguns jogadores, problema salarial. Então tudo isso faz um bojo de assuntos que você tem que levar em consideração.
Sem dúvida. Olha, Edinaldo, até para a gente correr por conta do tempo, né? O Santa hoje se reapresentou, Ed, e na reapresentação muita conversa. Houve a conversa já tradicional, é bom que se diga. Martelotti sempre conversa com jogadores na reapresentação, mostrando pontos errados e acertados no último jogo. Mas também aconteceram conversas individuais do Martelotti com alguns líderes do grupo. O presidente Constantino Júnior esteve novamente, é bom dizer também que ele até participa dos treinamentos, ele não está sumido do clube, ele participa dos treinos e hoje ele conversou direto com o grupo, e para ser justo também, né? Então, houve a conversa, houve também a fala dos atletas através do Dani Moraes, reconhecendo também que o time precisa melhorar, houve também o reforço de algumas programações, né, de pagamentos. Não houve uma cobrança de salário, pelo que eu soube, inclusive de alguns atletas, mas não houve cobrança de salário. O que houve foi cobrança de rendimento. Agora, durante essa conversa, o próprio presidente reforçou que tem cumprido o que tem prometido naquela programação que foi feita depois dos atrasos, né? E o Santa deve pagar uma folha antes do Natal e outra folha antes do Ano Novo. Uma imagem e uma carteira. Vai ficar devendo, claro, para a reta final ainda, mas foi a programação feita, ajustada com os jogadores e estão correndo para cumprir. Em relação a salários, você me perguntou também se faz parte esse problema. Vamos ouvir o Fred Dias. Eu vou até pedir para o nosso operador para a gente inverter a ordem, até por conta do tempo. A gente escuta o Dani Moraes amanhã, o Dani Moraes reconhecendo realmente que o time precisa melhorar, que precisa evoluir, mas a gente vai colocar o Fred Dias, diretor de futebol do Santa, para falar sobre essa questão financeira. Você acha que tem interferido no rendimento dos atletas essa questão financeira, Fred?
João, é natural que num momento desse de oscilação, né, no campeonato, num momento de decisão, o torcedor, ele querendo buscar respostas ou querendo criar respostas, ele põe essas situações, né, em visibilidade, mas nós estamos num momento delicado na economia mundial, é um momento difícil financeiramente falando para todas as equipes do mundo, não é só no caso do Santa Cruz. Nós temos uma relação bem transparente com os atletas, mostrando quais são as receitas que estão disponíveis, quais são as programações de pagamento. Isso desde o começo do ano, desde o início da pandemia, vem sendo feito. Quando a gente estava numa situação até mais difícil que a gente está hoje, financeiramente falando, as vitórias estavam acontecendo. Então isso aí é uma situação interna, é uma situação do grupo com a diretoria, que não tem reflexo no desempenho da equipe, e eu acho que é um assunto que a gente não deve levar em consideração, mas que é importante e que vem sendo cumprido à risca as programações que são feitas. E eu até acho que até às vezes a gente coloca, né, em xeque até a hombridade dos profissionais ao dizer que eles não estariam se dedicando por conta dessa situação. Então a gente tem confiança nos atletas, os atletas têm confiança na diretoria, existe um comprometimento, são homens, são trabalhadores, são competentes. São pessoas que se dedicam ao seu trabalho e que não estão fazendo nenhum tipo de corpo mole. Então a gente sabe disso, a gente tem essa situação do dia a dia do nosso vestiário. Então é um ponto que a gente deve também pedir ao torcedor, né, que vamos focar e vamos ter o objetivo do acesso e não ficar criando situações que não existem, né, onde não existe. E eu acho que talvez o momento agora é de a gente dar as mãos, né, acreditar e buscar esse acesso, até porque são 4 jogos ainda, nós temos confronto direto com todas as equipes, nós podemos e temos condições totais e reais de obter esse acesso.
Pronto, aí a palavra do Departamento de Futebol do Santa com o diretor Fred Dias, Ed.
Só para a gente fechar rapidíssimo, João, Eu tomei conhecimento que não chegou a 1.000 o número de ingresso virtual vendido pelo Santa Cruz, é isso mesmo?
Não chegou. Não chegou, de fato.
Quer dizer, é um negócio também terrível no momento que o clube está precisando financeiramente de uma ajuda do seu torcedor. E eu soube hoje que o Remo conseguiu vender 12 mil ingressos virtuais nesse final de semana. Então vejam a diferença de comportamento também do torcedor na hora de chegar junto. Ok, João. Nós voltamos.
Valeu, Ed,
daqui a
até
pouquinho
mais.
Com outros... Com outro, hein?
Valeu, até mais.